Eu vou deixar aqui 8 dicas que funcionou comigo para eu montar o meu mini wedding. Então, acompanhe certinho. Essa ordem que eu vou passar para vocês foi a ordem exata que deu super certo para mim. Eu não tive dor de cabeça, nem eu e meu noivo. Então, ó, super joinha para vocês acompanharem. Espero que gostem. A primeira foi pela lista de convidados. Por ser uma cerimônia íntima, o mini wedding ele é celebrado junto às pessoas que fazem parte da história dos noivos, como a família e os amigos mais próximos, deixando claro que são os que vocês costumam realmente falar, se preocupar e receber essa mesma reciprocidade. Elaborar a lista de convidados tem seus desafios, e escolher pessoas é um deles. Por isso, não fique constrangida ou constrangido ao deixar de convidar um crush do amigo, a prima distante, a tia que não se preocupa com você. E na comunicação dos envios dos convites, torne evidente a orientação para os seus convidados não levarem acompanhantes para fora da lista. Aquela regra, no ring, no bring, está mais em alta do que nunca, gente. É real. A segunda regrinha da ordem foi o lugar. Ele começou exatamente na lista de convidados, foi que eu citei lá na primeira para vocês do podcast, porque envolve muito número reduzido de convidados. E com essa vantagem, o mini wedding pode ser realizado em locais menores e com significado especial para o casal, né? A casa de alguém, da família ou da residência de um amigo. E também tem opções para casais que não querem ter muito trabalho, como por exemplo um bistrô, um restaurante charmoso que acaba unindo o útil ao agradável. Ou talvez num clima descontraído, uma pousada na praia, um sítio, uma fazenda ou uma casinha de sapê. O importante é criar uma vibe romântica e ter aquele toque caseiro mesmo. A terceira é a decoração. Casamento intimista pede capricho e muito cuidado com essa decoração. Abusar do faça você mesmo faz contar a história do casal e ter a personalidade dos dois. Isso pode ser feito com objetos decorativos que têm a ver com o casal. Se não quiser investir em flores, pode mandar a ver nas plantas suculentas, nos cactos, samambaias e, por que não, arriscar nas folhas secas. Investir e ter seu próprio estilo não é um erro, é acerto. Afinal, junto com uma boa iluminação, traz aquele ar romântico, descolado e, ao mesmo tempo, deslumbrante para a cerimônia e festa. Isso ajuda a manter um clima bem familiar, aconchegante e cheio de caráter. A outra sequência foi a escolha da comida e das bebidas. A gente teve que focar logo nisso porque é uma coisa que preocupa muito. Então, se você precisa ter várias opções e uma seleção muito boa para isso é o finger food, gente. Essas opções individuais são escolhas apropriadas para esse estilo de casamento. Mas tudo bem, se você for para um franco-americano, inglesa, não tem problema. A seleção certeira para esse menu garante, na verdade, boa parte do sucesso do seu casamento, né? Do seu mini wed. Afinal, os convidados eles tendem a permanecer mais tempo bem perto de vocês e como o lugar é pequeno, você também às vezes não tem espaço, né, para colocar uma comida, assim, com, né, um pranchão gigante, uma mesa grande para colocar o jantar para servir. Então, essa opção de finger é ótima e tem vários restaurantes apropriados para isso agora, vale super a pena. Mas você também não pode descartar alguns buffets que são temáticos, né, para quem é a galera que gosta de um japonês, de um árabe, de uma comida vegetariana. Também funciona muito bem nesse contexto. No que diz respeito aos líquidos, procure servir um leque amplo de bebidas e drinks. Os seus convidados vão se sentir mega especiais. Foto e vídeo. No casamento intimista, as pessoas ficam mais próximas, algo que permite o registro de quase todos os momentos. As fotos e filmes feitas pelos aparelhos celulares dos convidados garantem descontração e diferentes ângulos para uma mesma cena. Mas não dispense olhar treinado de bons profissionais de foto e vídeo. Essas imagens ficarão lindas e certamente serão vistas em revistas, em Pinterests, em Instagrams. E é legal ver isso, né? Detalhe: procure profissionais que entendam o estilo do seu mini wed e que, antes de mais nada, entenda o estilo de vocês dois. E tem aquela mesa dos bolos e doces. Sim, bolos e doces. Sempre fazendo a presença oponente na festa dos noivos, né, do casal. Os bolos cada vez mais aparecendo e se entregando a esse charme. Os mais usados nesse estilo de casamento não são os modelos fakes. Eu estou falando aqui agora dos nugget cakes. Eles vieram para brilhar. A mesa de bolo é composta por pequeninos e às vezes gigantescos e deliciosos nugget cakes, que além de ter um visual lindo, tem sabores que você pode incrivelmente arriscar e se deliciar. Isso vale também, galera, para os docinhos, tá? Aproveita! E aí, a gente vai cair para trilha sonora. A escolha da música depende muito do local do seu mini-wed. Deve-se levar muito em consideração o estilo de vocês, né, dos noivos e do ambiente desse evento. Casais animados e festeiros podem optar por uma banda pequena. Essas bandas folks estão super em alta. Eu mega recomendo e com certeza já fechamos. Ou podem, quem não quiser, optar por uma contratação de um DJ, colocar aquela playlist previamente selecionada por vocês. O Spotify ajuda muito. Para noivos mais tradicionais, a fórmula voz e violão ou um trio de músicos de jazz e bossa nova são opções interessantíssimas. Seja qual for a sua linha de música, na verdade ela vai garantir alegria, né, gente? Essa é a descontração para qualquer tipo de festa. E tem os convites. Surpreender seus convidados com convites personalizados é o que há, né? A gente quer agradar. Pois é, se a criatividade de vocês não fluir para fazer esses convites personalizados, vocês podem pedir um help para as gráficas. Aliás, elas têm criações incríveis. Mas se a imaginação andar solta, assim como a minha, vocês podem economizar um dinheirinho e customizar seus próprios convites procurando um programa de internet para editar. Tem vários. Eu e o meu noivo estamos fazendo num programa chamado Canva. Acho que a galera talvez conheça. Eu super indico. Dá para fazer gratuito, que tem milhões de opções gratuitas e que você consegue muito editar por elas, e tem uma opção paga. A qualidade de ambas fica excelente para impressão. Eu imprimi um para ver como ficaria essa qualidade, ficou ótima. Eu realmente indico se você não quiser gastar seu dinheiro com convite. E se você for nessa vibe aí de uma criação própria, você pode até enviar por e-mail pelo WhatsApp. O importante é que vocês se sintam super confortáveis com a decisão e que seja criativo, seja lá você fazendo ou a ideia de uma gráfica. Por onde eu comecei a organização do mini wedding? Eu confesso que sempre achei que seria fácil, já que meu trabalho é coordenar eventos, né? Eventos de todos os tipos, sociais e corporativos. E olha que eu sou uma pessoa que pode se considerar organizada nessas tarefas e ideias a serem executadas e elaboradas. Mas hoje, estando num papel contrário, como de noiva e executadora da própria organização da festa, a sensação é que estou perdida sem conseguir dar conta das etapas, mas é só impressão mesmo, assim espero. Eu não vou ficar aqui listando para vocês de como se organizar um casamento, um mini wedding, porque se a gente caçar essa pauta no Google, com certeza a gente vai achar mil plágios. Então achei melhor contar a minha experiência como noiva e não como profissional. Como vocês já sabem, eu não vou me casar no estilo tradicional. Primeiro, porque eu não me encaixo no padrão igreja católica mais espaço de buffet. Eu sou o tipo de mulher que gosta do inusitado. E melhor ainda, gente, é poder colocar a minha e a do meu noivo a personalidade dentro desse espaço, sabe? De realmente mostrar quem a gente é. E sem contar que a gente está colocando literalmente a mão na massa para isso acontecer. E por isso optamos sem pestanejar pelo mini wedding. Primeiro pensamos nos convidados, que logo de cara não seria toda a família e nem todos os amigos da rede social. Porque na real, quem é que tem 100 mil K de amigos que te liga ou que se preocupa com você? E foi então que tudo começou a se destrinchar. A gente estipulou uma grana para fazer a nossa festa. Mas é claro que já estouramos o orçamento. Mas é importante não deixar isso acontecer. E mesmo que venha acontecer, que vocês tenham uma planilha com tudo que estão dispostos a ter na festa e começar a ticar o que é conveniente ou não. Porque olha, são tantas as opções para esse mundo de casamento que você pira, você viaja, é real isso. E para isso, eu já te falo que é necessário ter organização. E se você não tem, então vai passar a ter, porque a necessidade vai aparecer, vai te incomodar e vai obrigar a planilhar tudo. Tem sites pré-prontos para fazer esse tipo de organização. Eu não precisei, mas eu vou deixar um link que tá lá no site, que eu tenho um site, hein, gente, que é o mesmo aqui do podcast. Eu vou deixar também aqui linkado no podcast, se vocês forem lá no perfil, dar uma olhada, vai estar escrito. Então, lá tem um link que eu vou colocar, que é do Lápis de Noiva. É um site, é um blog site, enfim, muito legal. Elas têm umas ideias bem bacanas. E lá tem esse planejamento financeiro. E aí, a partir desse planejamento financeiro, você já pode considerar um primeiro passo, que é o início. Obviamente, você só terá uma noção de quanto vai gastar quando começar a receber os orçamentos. Geralmente, os orçamentos virão por e-mail e o trabalho é de formiguinha. Eu levantei milhões de fornecedores, porque os fornecedores de casamentos tradicionais que eu estava acostumada a realizar é bem diferente do mercado atual de casamentos de mini wedding. Então, nem todos os fornecedores irão se encaixar. Por isso, eu levantei várias opções. Eu ligava quando eu não recebia o retorno dos que me interessavam, óbvio, porque os que não recebia retorno, eu nem me interessava tanto assim, eu não fazia questão nenhuma de insistir. Porque bom atendimento tem que ser feito com carinho, atenção e cautela. Isso vale para qualquer tipo de serviço, seja ele presencial ou não. Porque eu imagino da seguinte forma, gente, se não obtive um atendimento eficaz e atencioso no primeiro contato, como e de que forma esse prestador de serviço vai executar seu trabalho no dia do meu casamento? Pelo menos comigo funciona desse jeito, porque sou bastante exigente e bem detalhista. Então eu comecei a imaginar a planilha de gastos, de como ficaria se eu gastasse mais na gastronomia e menos na decoração, porque foi realmente isso que aconteceu. No início da procura pelo espaço, estávamos eu e meu noivo focados em alugar uma casa bem legal pelo aplicativo do Airbnb. Primeiro pelo custo e também porque queríamos aproveitar a família depois da festa, sem ter que sair correndo do espaço quando o casamento acabasse. Olhamos diversas casas no aplicativo e até uma presencial. A maioria é ótima e lindas, por sinal. E sim, gente, o aplicativo do Airbnb tem esse serviço de eventos. É ótimo, não? Procura lá que você vai achar. Mas acabou que não fechamos com essa opção. Porque mesmo sendo apenas para 80 convidados, iríamos ter todo o trabalho no dia seguinte, já que o intuito era de descansar e aproveitar. E passaríamos simplesmente a desmontar o evento. E não era essa a nossa ideia. Então a gente acabou desistindo e fomos à procura de lugares no campo, com o mesmo intuito de alugar espaço que abrigasse nossos convidados depois da festa. Então, para que um dia antes pudesse também fazer essa pré-montagem do casamento. E conseguimos, claro. Encontramos um Aras Fazenda muito lindo, aconchegante, romântico, cara de família mesmo, sabe? Então, começamos os orçamentos que daríamos início. Então, colocamos tudo no papel, o que realmente iríamos precisar para o nosso casamento. Quando olhamos as casas do aplicativo e as fazendas pesquisadas em sites de casamento e buscas pelo Google, também estávamos contando com um detalhe que era importantíssimo dentro de um espaço, que já tivesse sofá, mesa, cadeira, cozinha equipada e etc. Porque não queríamos gastar com aluguel de mobiliário, o que no final, no papelzinho ali nas contas do financeiro, fez uma grande diferença em economizar essa grana. No início, até pensávamos em contratar uma empresa para fazer a decoração. Mas depois de olhar várias ideias e deixar a nossa imaginação fluir, foi então que tivemos um insight, sabe? Decidimos não mais fechar com nenhuma empresa para executar esse serviço. E sim, da gente mesmo fazer. Aí vem aquele famoso faça você mesmo, né? A gente está começando, gente. A ordem de como tá funcionando esse fechamento com os fornecedores, eu mencionei no podcast anterior, se eu não me engano. Dá uma olhada aqui no podcast do Marriage of Confessions, que vocês irão saber a ordem que a gente conseguiu fechar, que deu super certo pra gente, por enquanto, né? Tá dando. E é isso, noivas. Mas pra frente eu vou compartilhando de como está sendo a nossa procura pelos itens de decoração e dos demais detalhes do nosso casamento mini wedding, né? Eu confesso que sempre achei que seria fácil, já que meu trabalho é coordenar eventos, né? Eventos de todos os tipos, sociais e corporativos. E olha que eu sou uma pessoa que pode se considerar organizada nessas tarefas e ideias a serem executadas e elaboradas. Mas hoje, estando num papel contrário, como de noiva e executadora da própria organização da festa, a sensação é que estou perdida, sem conseguir dar conta das etapas. Mas é só impressão mesmo, assim espero. Eu não vou ficar aqui listando para vocês de como se organizar um casamento, mini wedding, porque se a gente caçar essa pauta no Google, com certeza a gente vai achar mil plágios. Então eu achei melhor contar a minha experiência como noiva e não como profissional. Como vocês já sabem, eu não vou me casar no estilo tradicional. Primeiro, porque eu não me encaixo no padrão igreja católica mais espaço de buffet. Eu sou o tipo de mulher que gosta do inusitado. E melhor ainda, gente, é poder colocar a minha e a do meu noivo, a personalidade dentro desse espaço, sabe? De realmente mostrar quem a gente é. E sem contar que a gente está colocando literalmente a mão na massa para isso acontecer. E por isso, optamos sem pestanejar pelo mini wedding. Primeiro, pensamos nos convidados, que logo de cara não seria toda a família e nem todos os amigos da rede social. Porque, na real, quem é que tem 100 mil K de amigos que te liga ou que se preocupa com você? E foi então que tudo começou a se destrinchar. A gente estipulou uma grana para fazer a nossa festa. Mas é claro que já estouramos o orçamento. Mas é importante não deixar isso acontecer. E mesmo que venha acontecer, que vocês tenham uma planilha com tudo que estão dispostos a ter na festa e começar a ticar o que é conveniente ou não. Porque olha, são tantas as opções para esse mundo de casamento que você pira, você viaja, é real isso. E para isso, eu já te falo que é necessário ter organização. E se você não tem, então vai passar a ter, porque a necessidade vai aparecer, vai te incomodar e vai obrigar a planilhar tudo. Tem sites pré-prontos para fazer esse tipo de organização. Eu não precisei, mas eu vou deixar um link que está lá no site, que eu tenho um site, hein, gente, que é o mesmo aqui do podcast. Eu vou deixar também aqui linkado no podcast, se vocês forem lá no perfil, dá uma olhada, vai estar escrito. Então lá tem um link que eu vou colocar, que é do Lápis de Noiva. É um site, é um blog site, enfim, muito legal. Elas têm umas ideias bem bacanas. E lá tem esse planejamento financeiro. E aí, a partir desse planejamento financeiro, você já pode considerar um primeiro passo, que é o início. Obviamente, você só terá uma noção de quanto vai gastar quando começar a receber os orçamentos. Geralmente, os orçamentos virão por e-mail e o trabalho é de formiguinha. Eu levantei milhões de fornecedores, porque os fornecedores de casamentos tradicionais que eu estava acostumada a realizar é bem diferente do mercado atual de casamentos de mini wedding. Então, nem todos os fornecedores irão se encaixar. Por isso, eu levantei várias opções. Eu ligava quando eu não recebia o retorno dos que me interessavam, óbvio, porque para os que não recebia retorno, eu nem me interessava tanto assim, eu não fazia questão nenhuma de insistir. Porque bom atendimento tem que ser feito com carinho, atenção e cautela. Isso vale para qualquer tipo de serviço, seja ele presencial ou não. Porque eu imagino da seguinte forma, gente, se não obtive um atendimento eficaz e atencioso no primeiro contato, como e de que forma esse prestador de serviço vai executar seu trabalho no dia do meu casamento? Pelo menos comigo funciona desse jeito, porque sou bastante exigente e bem detalhista. Então eu comecei a imaginar a planilha de gastos, de como ficaria se eu gastasse mais na gastronomia e menos na decoração, porque foi realmente isso que aconteceu. No início da procura pelo espaço, estávamos eu e meu noivo focados em alugar uma casa bem legal pelo aplicativo do Airbnb. Primeiro pelo custo e também porque queríamos aproveitar a família depois da festa, sem ter que sair correndo do espaço quando o casamento acabasse. Olhamos diversas casas no aplicativo e até uma presencial. A maioria é ótima e lindas, por sinal. E sim, gente, o aplicativo do Airbnb tem esse serviço de eventos. É ótimo, não? Procura lá que você vai achar. Mas acabou que não fechamos com essa opção. Porque mesmo sendo apenas para 80 convidados, iríamos ter todo o trabalho no dia seguinte, já que o intuito era de descansar e aproveitar, e passaríamos simplesmente a desmontar o evento. E não era essa a nossa ideia. Então a gente acabou desistindo e fomos à procura de lugares no campo com o mesmo intuito de alugar espaço que abrigasse nossos convidados depois da festa. Então, para que um dia antes pudesse também fazer essa pré-montagem do casamento. E conseguimos, claro. Encontramos um Aras Fazenda muito lindo, aconchegante, romântico, cara de família mesmo, sabe? Então, começamos os orçamentos que daríamos início. Então, colocamos tudo no papel, o que realmente iríamos precisar para o nosso casamento. Quando olhamos as casas do aplicativo e as fazendas pesquisadas em sites de casamento e buscas pelo Google, também estávamos contando com um detalhe que era importantíssimo dentro de um espaço, que já tivesse sofá, mesa, cadeira, cozinha equipada e etc. Porque não queríamos gastar com aluguel de mobiliário, o que no final, no papelzinho ali nas contas do financeiro, fez uma grande diferença em economizar essa grana. No início, até pensávamos em contratar uma empresa para fazer a decoração. Mas depois de olhar várias ideias e deixar a nossa imaginação fluir, foi então que tivemos um insight, sabe? Decidimos não mais fechar com nenhuma empresa para executar esse serviço, e sim da gente mesmo fazer. Aí vem aquele famoso faça você mesmo, né? A gente está começando, gente. A ordem de como está funcionando esse fechamento com os fornecedores, eu mencionei no podcast anterior, se eu não me engano. Dá uma olhada aqui no podcast do Marriage of Confessions, que vocês irão saber a ordem que a gente conseguiu fechar, que deu super certo pra gente, por enquanto, né? Tá dando. E é isso, noivas. Mas pra frente eu vou compartilhando de como está sendo a nossa procura pelos itens de decoração e dos demais detalhes do nosso casamento mini wedding, né?